Começa aqui o CBN Paraná. Bom dia aos nossos ouvintes do estado. A integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Imagine você, meu caro ouvinte, ter prestado vestibular. Fica ansioso pelo resultado, o resultado sai e você está na lista de aprovados. Sorriso no rosto, comemora, grita, aquele grito da vitória. Mas depois descobre que ocorreu um erro e você não passou no vestibular. Quem explica essa situação da CBN Curitiba, Lucian Piquet. Lucian, bom dia. Que história é essa, Lucian?
Muito bom dia, Gilson. Muito bom dia a todos. História lamentável, né? A Universidade Federal do Paraná, por meio do núcleo de concursos, identificou uma falha ocorrida no processamento dos resultados do vestibular e substituiu 31 dos 4.229 nomes que constavam na lista de aprovados do processo seletivo 2020-2021. Conforme a universidade, a retificação foi necessária, pois uma falha fez com que deixassem de ser computados os ajustes nas notas de produção de texto decorrentes de recursos interpostos por candidatos e que, após a análise por parte da banca examinadora, foram deferidos. Ao todo, 467 recursos foram deferidos, resultando no incremento na nota desses candidatos. Ainda segundo a UFPR, a falha foi identificada logo após a divulgação da primeira lista, ainda na tarde de terça-feira, dia 31, tornando necessária a substituição dos 31 nomes que constavam nesta lista por outros que não estavam listados. De acordo com o núcleo de concursos, esta falha somente foi percebida após a divulgação da lista de aprovados, momento em que, por medida de segurança, foram suspensos os passos subsequentes do processo, tais como a divulgação do desempenho individual e a abertura do processo de envio dos documentos para o registro acadêmico, até que se tivesse a certeza da ocorrência e da solução a ser implementada. As 31 vagas em que houve alteração dos aprovados estão distribuídas por 7 cursos do total de 127 ofertados pela UFPR. A maioria das vagas substituídas, 21, são do curso de Medicina. Gilson Aguiar.
É como você falou, Lúcia, lamentável. Errar é humano, mas alguns erros custam caro. E vamos voltar a falar da Covid-19. Uma boa notícia é o combate à doença, vacinação. Em Toledo, 88% da população acima de 12 anos pode ser vacinada. Informações com Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Isso mesmo, chegando já próximo dos 90%. E em relação a 12 a 17 anos, 80% dos adolescentes já receberam a primeira dose da vacina. Quem tem mais informações é a Cristina Pinheiro.
O município de Toledo já aplicou até esta quarta-feira 9.263 primeiras doses do imunizante contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca a importância desse estudo no Paraná.
Isso vai ser importante nos próximos passos da imunização e vamos ter condições de, com esses dados, estudar como vai se comportar o escudo imunológico nestes jovens, nesses adolescentes de 12 a 17 anos. Esse estudo científico é importantíssimo, fundamental, e coloca o Paraná realmente numa situação de destaque pelo trabalho que a gente vem fazendo junto com os municípios, com todo esse um ano e meio de pandemia. É um grande presente para nós nesse momento.
A vacinação deste público começou na última sexta-feira, utilizando doses destinadas exclusivamente para essa finalidade em Toledo. Roberto, é com você aí no estúdio.
Obrigado, Cristina. 80,9% dos adolescentes entre 12 e 17 anos, quase 89% da população acima de 12 anos. E a expectativa, Gilson, é que na semana que vem alcance aí 100%, alcance 100% da população acima de 12 anos em Toledo, justamente em razão desse estudo que está sendo feito pela farmacêutica norte-americana da Pfizer. Nós vamos agora à região centro-sul do estado com a Jaqueline Castaldon. Como que está a vacinação aí, Jaqueline? Bom dia.
Olá, Roberto, tudo bem? Fiquei devendo umas informações sobre a Covid-19 ontem aqui na participação do CBN Paraná. Antes de falar sobre a vacinação, eu vou falar sobre a ocupação dos leitos de UTI com pacientes da Covid-19 nos dois hospitais que atendem a nossa região. Em um deles, o Hospital Regional São Camilo, a ocupação de leitos de UTI está em 50% e de enfermaria 40%, com pacientes da Covid-19. Informações repassadas pela equipe relata que, apesar de termos pacientes ocupando vagas de UTI, o quadro de saúde destes pacientes está menos grave. Já no Hospital APMI, que é um outro hospital que atende a população de União da Vitória e região, os leitos de UTI estão todos ocupados, mas o número de leitos é pequeno, apenas 3 vagas. Na enfermaria deste hospital, 2 leitos estão ocupados. Nas últimas horas, o que chama atenção em União da Vitória, foram outros 23 novos casos da Covid-19. Estávamos aí há semanas com 7, 8, no máximo 10 novos casos por dia. Ontem, o boletim atualizou 23 novos casos e 7 pacientes recuperados. Sobre a vacinação, estamos ainda vacinando população 19 anos a mais, ou seja, né, continua desde os últimos dias esse público, essa faixa etária que está recebendo a imunização aqui em União da Vitória. Esse novo lote que chegou no Paraná é exclusivamente para a segunda dose, então continua simultaneamente a vacinação da população 19 anos ou mais e a aplicação da segunda dose. Volto com você, Gilson.
Obrigado, Jaque. Complementando a informação, acabei de receber aqui do Roberto, a vacinação em Toledo chega a 95%. Agora a nossa conversa é sobre a questão de gênero, a identidade de gênero que sempre gera polêmica e principalmente é politizada e muito. Aqui na Câmara Municipal de Maringá, a cidade está tendo uma sessão nesse momento discutindo a criação de um conselho LGBT. Quem traz informações, Luciana Penha. Luciana, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Eu falo ao vivo da Câmara Municipal de Maringá, acompanhando essa sessão, uma sessão tumultuada, viu, Gilson, aqui em Maringá, na sessão na Câmara Municipal. Do lado de fora da Câmara, manifestantes, dezenas de manifestantes contra e a favor desse projeto, o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Direitos LGBTI+. O projeto gera polêmica porque é um conselho deliberativo e fiscalizatório. A Ordem dos Pastores Evangélicos, que iniciou uma mobilização nas redes sociais, e os pastores estão aqui hoje representando então essa mobilização, eles dizem que é um risco porque esse conselho pode aprovar políticas públicas que ferem os preceitos cristãos. Já os movimentos sociais, que defendem o projeto, dizem que isso não irá acontecer. E caso alguma política pública seja proposta, ela terá que passar aqui pela Câmara, terá que ser discutida com a sociedade. Por causa de toda essa movimentação, o Legislativo hoje distribuiu senhas para que as pessoas entrassem aqui na sessão da Câmara, né, acompanhassem a sessão. 25 senhas para quem é a favor e outras 25 para quem é contra. E como eu disse, lá fora ainda tem muitos manifestantes. Neste momento, os vereadores, na verdade, agora há pouquinho, os vereadores votaram, aprovaram um pedido, um requerimento de um dos vereadores para a retirada de emendas. Eram 20 emendas que descaracterizavam o projeto original. Os vereadores aprovaram a retirada dessas emendas. E agora eles estão retomando a sessão para discutir o projeto. Gilson.
Obrigado, Luciana, pelas informações. O país está politizando excessivamente alguns temas e discutindo de forma racional muito pouco. Uma pena. Precisamos mais de lógica, razão, ponderação e respeito do que politização. E o CBN Paraná fica por aqui. Agradecemos aos nossos ouvintes pela audiência e integração entre a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Mais uma vez, bom dia a todos.